Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, começa agora aqui pela TVA e também pela rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você aí de casa já conhece. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance de ter uma conversa um pouco mais próxima com a população, falando sobre os seus projetos, sobre as suas ideias, sobre os debates que vem propondo aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Gabriel Ribeiro, do PSD, ele que já esteve conosco e hoje volta para falar um pouco mais sobre as ações desencadeadas através de duas importantes comissões aqui da Casa, das quais ele tem participação, Educação e Agricultura. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui.
Tudo bem, Jucinei. Um grande prazer estar aqui com os amigos da Fala Deputado para a gente trazer um pouco do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Deputado, começando a falar sobre a Comissão de Agricultura. A comissão desencadeou uma discussão que é muito importante para os agricultores, especialmente do Planalto Serrano, que estão vivenciando um problema relacionado à grande população de javalis. Que problema é esse?
Ô, Jocinei, esse é um problema que atinge não apenas a Serra Catarinense, o interior de Santa Catarina, e também já vem se alastrando pelo Brasil. Trata-se, na verdade, de uma endemia mundial, o javali hoje. Os Estados Unidos, o ano passado, abateram mais de 850 mil javalis. O javali também se alastrou pela Europa. Ele é natural, nativo da Europa, do norte, dos Países Baixos da Europa. Ele também tem problema na Austrália, na Oceania, o que também atingiu o ecossistema da Oceania. E aqui na América do Sul foi trazido para o Uruguai, foi se alastrando pelo Rio Grande do Sul até chegar ao nosso estado. Na Serra Catarinense, o javali hoje representa uma praga para nossos produtores rurais, que vem trazendo prejuízos econômicos para as nossas lavouras, prejuízos que chegam à ordem de 40%, e também trazendo prejuízos ao nosso ecossistema, nosso meio ambiente, já que se trata de um animal adaptado, né, um animal nativo, ele não tem um predador natural. Ele é um animal que é vegetariano, ele é carnívoro, ele se alimenta de ovos, de pássaros, de pequenos animais, do milho, da soja, do pinhão, de frutas nativas da região. Tem uma fácil reprodução, se reproduz até 3 vezes ao ano, podendo cada cria dar 8 a 10 javalizinhos pequenos, leitões, e chega à maturidade sexual com 8 meses. Então, vem crescendo de uma maneira realmente muito rápida e se alastrando pelos interiores. Nós fomos procurados por muitas lideranças, muitos proprietários de terra, prefeitos, vereadores, e propusemos, no último dia 7 de maio, uma audiência pública através da Comissão de Agricultura em Lages, com a presença de várias autoridades, para nós discutirmos a problemática do javali e encontrarmos um caminho para a gente poder realmente dar mais tranquilidade, segurança e diminuir os prejuízos dos produtores rurais de Santa Catarina.
Preocupação não só com a situação dos produtores, mas também com a questão da sanidade animal, né?
Também tem a questão da sanidade animal, a questão da não só econômica, e também do risco aos próprios produtores rurais que estão no campo, seus filhos, as crianças que saem para ter acesso às escolas de interior e tem que se deslocar pelos campos, acontece muito nos interiores do nosso estado, e esses animais chegam até 200 quilos. São animais realmente que andam em varas grandes, chegam a 50, 60 animais andando junto pelo campo, e realmente preocupa bastante. Além da questão sanitária, que é um risco que nosso estado não pode correr, e isso a cidade que tem trabalhado bastante, com bastante atenção, né, e tem um controle nessa situação, mas nós temos realmente que tomar uma providência. O controle do javali tem que ser feito através, Jocinei, do abate do animal. É o único caminho que tem que ser feito. E o abate não se dá de uma maneira simples. A gente não, o caçador de javali tem que ter uma arma registrada junto à Polícia Federal, tem que ter o cadastro junto ao Exército, tem que fazer uma ocorrência junto à Polícia Ambiental, ele tem que ter autorização do proprietário da área rural onde ele vai fazer a caça do javali.
Quer dizer, todo um regramento para que
isso aconteça. Tem um regramento, uma burocracia para poder fazer o abate do javali. E ele tem que realmente fazer a caça, propriamente dito. É um animal muito rústico, tem um faro muito apurado. Os estudos dizem que é 8 vezes mais apurado que um cachorro, por exemplo, que já tem um faro muito apurado. Então, é sensível, ele é rápido, ele não é fácil de abater. As armas têm que ser de grosso calibre, né? A gente fala em calibre 12, em fuzil, para poder abater um animal desse tamanho. Então, realmente é um problema muito sério hoje, a gente tem discutido bastante. Há uma ideia, nós temos uma reunião programada para os próximos dias com o um grupo técnico formado.
Que foi formado nessa audiência
Foi
pública, né?
formado na audiência pública. Nós vamos apresentar uma deliberação à Comissão de Agricultura da Assembleia e à Secretaria de Agricultura do Estado. É claro que a gente está juntando elementos de outros estados, outras ideias, outros países. Há uma ideia de formar um grupo de caçadores profissionais, né, através da SIDASC, que há uma ideia também de nós flexibilizarmos a questão dos caçadores voluntários, e também a ideia de entregar armadilhas para os produtores rurais que tenham ocorrência de javalis em suas propriedades.
Deputado, além dessa discussão, o senhor vem encabeçando outras aqui na Assembleia Legislativa e encaminhou recentemente ao governo do Estado, em forma de sugestão, já que não faz parte da prerrogativa do Poder Legislativo, a ideia da separação de lixo reciclável, nos ambientes, de órgãos públicos.
Isso é outra questão ambiental importante para Santa Catarina. A Assembleia Legislativa já adotou esse sistema ao tempo do nosso ex-presidente Júlio Garcia. E nós, verificando o trabalho e a experiência aqui da Assembleia, fizemos uma indicação ao governo do Estado para que essa sistemática também seja adotada nas repartições públicas e estaduais. Trata-se de uma coleta seletiva do lixo e utilizando a estrutura de cooperativas de reciclagem de Santa Catarina. Nós estaremos fazendo um bom serviço para o meio ambiente do nosso estado, um bom serviço para as nossas repartições públicas e estaremos dando oportunidade de renda e emprego para as cooperativas de lixos, que essas pessoas que trabalham com reciclagem de lixo.
Vale lembrar e destacar aqui para o telespectador que nos acompanha que o programa da Assembleia Legislativa é o Consciência Limpa, que parte justamente dessa separação do material de expediente que é utilizado aqui na casa e que tem tido exatamente essa destinação, né, deputado?
Exatamente. Destinação tem dado um resultado realmente muito significativo, muito importante para esta casa. E nós fizemos a sugestão e a indicação ao governador Raimundo Colombo para que seja adotada em toda Santa Catarina.
Outra discussão que o senhor trouxe aqui para casa foi no sentido, de reaproveitar resíduos sólidos, da área de fundição, areia de fundição propriamente dita.
Exatamente. Isso aí nós somos relatores do projeto de lei junto à Comissão de Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa. Esse projeto foi aprovado recentemente, né, na nossa comissão, e ele sistematiza, regulamenta hoje a destinação da areia industrial para reciclagem em Santa Catarina. Ao invés aquele pó, aquela areia que sobra das construções públicas, das construções privadas, ela será reutilizada em outras obras. Isso também, nós estamos fazendo um trabalho para o meio ambiente de Santa Catarina e também criando novas oportunidades de negócio, preservando a areia vegetal, a areia das nossas praias, dos nossos areais, para não serem utilizadas, né, preservando o meio ambiente e reciclando esse material que era destinado e jogado em aterros sanitários ou lixões.
Seria o mesmo princípio do isopor, né? Que hoje a gente já tem solução para ele, né? Quanto menos material desse tipo a gente tiver nos aterros, menos agressão ao meio ambiente.
Exatamente, nós temos que pensar no desenvolvimento sustentável do nosso estado.
Deputado, além dessas discussões todas que o senhor vem encabeçando aqui na Assembleia, seja a partir do seu gabinete ou através das comissões, o senhor vem acompanhando de perto a negociação que o governo do estado tem tentado estabelecer no sentido de retomar as aulas na rede pública de ensino, considerando que nós temos uma parte do magistério estadual ainda em greve e alguns dos representantes, inclusive, permanecendo em vigília aqui na Assembleia Legislativa. Como é que está essa discussão no âmbito da comissão?
O âmbito da comissão, a Comissão de Educação, que nós fazemos parte, tem a presidência do deputado Valdir Cobolchini e a vice-presidente a deputada Luciana Carminati, ela tem trabalhado no sentido de ser uma interlocutora entre o governo do Estado e o sindicato. Nós, recentemente, recebemos na comissão um grupo de pais de alunos que representam todos os pais de alunos do estado de Santa Catarina, preocupados com a situação de seus filhos, realmente que hoje estão sem aulas e não têm condições de ter acesso à sala de aula, muitas vezes por até situações de ser ameaçados em alguns ambientes escolares. Foi um pedido de intervenção da Comissão de Educação. Nós realmente estamos preocupados com essa situação e estamos tentando buscar esforços e mecanismos para a gente poder encontrar um denominador comum nessa situação e levar a tranquilidade e a paz para dentro das salas de aula. Esse é o interesse de toda a sociedade catarinense hoje, que é restabeleçam as aulas em Santa Catarina. Nós vemos da parte do governo do estado uma uma vontade muito grande e uma intenção realmente de resolver essa situação. E a parte do sindicato também, uma vontade de poder finalizar o quanto antes. Eu acho que estamos próximos de encontrarmos aí um meio para poder estabelecer a ordem na educação em Santa Catarina.
Você citou aí a oportunidade que a comissão teve de conversar diretamente com os pais de alguns dos alunos que estão passando por esse problema na rede pública de ensino. E eles, inclusive, sugeriram a intervenção do próprio Ministério Público nessa discussão, né?
Não tenho dúvida. Os pais estão realmente chegando ao ponto do desespero, alguns pais, e preocupação total, tendo em vista a situação que está ocorrendo aí de realmente... não ter uma decisão, um fim a essa greve, não ter um encaminhamento. Então nós recebemos esse grupo de pais e nós também nos solidarizamos com eles e estamos agora realmente intensificando os trabalhos da Comissão de Educação nessa interlocução. A comissão não tem o poder de decisão em ambas as partes, tanto do governo do estado quanto do sindicato.
É um papel mediador, na verdade.
É um papel de mediador, de conciliador. E esse papel nós estamos procurando fazer da melhor maneira possível.
E esse anúncio, deputado, de que o governo do estado pensa na contratação de novos professores admitidos em caráter temporário, até para sanar essa dificuldade que a rede pública tem hoje com falta de professores em sala de aula. O senhor acha que, de repente, pode ser um caminho alternativo, pode deixar a negociação um pouco mais difícil, um pouco mais longe do seu fim?
Nós pensamos no futuro do nosso estado, né? E o futuro do nosso estado se dá com a valorização da educação. Nós não podemos também chegar a um ponto de prejudicar os nossos alunos. Então, nós vemos a maneira que o estado está tratando disso, uma maneira correta. Até porque as aulas serão restabelecidas com a presença com a contratação desses professores temporários e assim poderemos dar continuidade ao ano letivo dos jovens nas escolas públicas.
Deputado, enquanto se tenta solucionar essa questão, não pode se perder a visão de tudo aquilo que ainda precisa ser feito pela educação. O senhor vem trazendo uma discussão aqui para a Assembleia relacionada à questão dos SEDUPs.
Exatamente. Eu acho que nós não temos que ficar apenas adstritos à questão de planos e cargos e salários. Ela é fundamental. Nós temos que pensar na política pública da educação, nos nossos equipamentos, nossa estrutura, nosso plano pedagógico. Nós temos que melhorar a educação como um todo. Acho que o futuro e o desenvolvimento de um país se dá pela valorização da educação. E dentro desse contexto é que nós também estamos, junto com o deputado Darcy de Matos, participando de uma frente de trabalho para uma reelaboração, uma rediscussão dos SEDUPs em Santa Catarina. Os SEDUPs, que são os centros técnicos de ensino médio em nosso estado, e nós precisamos redesenhá-los em Santa Catarina. Hoje, a fonte de custeio para os SEDUPs é a fonte 100, é o caixa principal do estado. Eles precisam da criação de um fundo próprio para poder fazer a gestão. Nós temos colégios industriais, temos colégios agrícolas, temos uma infinidade de cursos que servem o nosso estado. Nosso estado tem uma característica de ser um estado empreendedor. E muitos desses empreendedores nascem dentro dos SEDUPs do nosso estado. Então é por isso que nós estamos pensando hoje em reequipá-los, criar realmente um novo modelo de gestão, dar mais força, mais poder aos SEDUPs, para que eles possam fazer um melhor serviço para o nosso estado, formando assim jovens trabalhadores e também jovens empreendedores e empresários em Santa Catarina.
Até porque Santa Catarina, no contexto nacional, vem se diferenciando, uma excelente oportunidade de investir nessa área, né, deputado? Para a gente finalizar, já que estamos chegando aí no final do nosso programa, Festa do Pinhão, uma das mais tradicionais do nosso estado, se aproximando por aí.
Agora é um momento de festa na Serra Catarinense, nós estamos falando uma festa que tem uma tradição muito grande no nosso estado, começa agora, se inicia no dia 29 de maio agora, e vai até o dia 7 de junho. Tem artistas nacionais e teremos, junto à Festa do Pinhão, a Sapecada da Canção Nativa, que é um evento cultural de música nativista. Recebemos em Lages compositores, artistas de todo o Brasil. É um evento muito concorrido, considerado um dos melhores e mais qualificados do país. E este ano nós fizemos uma proposição junto a esta casa para que a Assembleia Legislativa, a TVA, participasse da transmissão da Sapecada da Canção Nativa. E recebemos hoje mesmo uma confirmação da participação da TVA. Então, teremos muita honra de poder transmitir para todo mundo, através da internet, a sapecada da canção nativa na Festa do Pinhão, tendo flashes junto à programação da TVAL, que vai abrilhantar ainda mais esse grande evento e vai comunicar e levar a todo o povo catarinense as belezas e a tradição e a cultura do povo serrano.
Mais do que a questão da cultura e das belezas, tem também o viés econômico, que provavelmente deve influenciar, né, nos próximos rumos aí da festa, inclusive.
Não tenha dúvida, o turismo na região serrana está crescendo muito, não só em Lages, mas principalmente em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici. Hoje Urubici conta quase com 80 pousadas qualificadas. Nós temos vinícolas, que o enoturismo está fortalecendo, sendo muito fortalecido em São Joaquim. E a Festa do Pinhão, ela vem como sendo uma marca, um símbolo de toda a força da Serra Catarinense, levando a produção do nosso pinhão e das nossas riquezas para todo o Brasil, sul do Brasil, e para os catarinenses poderem lá usufruir e poder dançar uma boa música nativista da nossa região.
A gente já deixa aqui o convite para o próximo dia 29. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, Jocinei. Um grande prazer estar aqui com os amigos e junto contigo no programa Fala, Deputado.
Espaço sempre aberto. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.